Bom dia! Segunda-feira, 29 de abril de 2024. Sejam todos bem-vindos ao Minuto Mega, o seu café da manhã energético, disponível como podcast todos os dias na sua plataforma de áudio digital preferida. Se você não quer perder um minuto, siga e favorite o nosso podcast no seu tocador e assim você vai receber uma notificação todos os dias quando o episódio novo estiver disponível. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt, e hoje temos desdobramentos da medida provisória 1212, que ainda não começou a andar no Congresso, mas já está sendo regulamentada. Temos também a atuação do Tribunal de Contas da União, o TCU, na fiscalização do mercado de gás natural do Brasil e perspectiva de deliberação pela diretoria da ANEEL de outro processo relacionado ao TCU, mais do setor elétrico, referente aos descontos nas tarifas de uso das redes de transmissão e distribuição pelas fontes renováveis. Vamos começar então pela MP 1212, aquela editada dia 10 de abril, com medidas que ajudam a reduzir a tarifa no curtíssimo prazo, que também prorrogam subsídios para fontes incentivadas no médio a longo prazo. Uma das bases do tripé daquela medida provisória era o uso dos recursos não aproveitados atualmente em pesquisa e desenvolvimento e do programa de redução dos custos da Amazônia Legal. Esse dinheiro, então, seria usado para dos custos de geração da região da Amazônia Legal, usar esse dinheiro que não esteja usado agora, que não esteja contratado, né, para amortizar tarifa de energia ou para serem aportados na conta de desenvolvimento energético, a CDE. O que motivou essa mudança na lei foi o reajuste tarifário da Equatorial Amapá, por isso que não foi tudo para a CDE, existe essa possibilidade de você amortizar algum evento tarifário. Isso veio por conta do Amapá. Vamos lembrar rapidinho, a distribuidora do Amapá foi privatizada em 2021, depois de anos de prestação precária de serviço, ela era uma estatal estadual, não tinha investimento. A Equatorial Amapá, então, desde então, tem feito investimentos muito fortes na rede. A gente sabe que investimento vira tarifa em algum momento, e pelo contrato de concessão, a Equatorial tem direito a uma revisão tarifária extraordinária. Ou seja, uma revisão tarifária fora do rito das revisões ordinárias, justamente para incorporar os investimentos que já foram feitos na base de ativos regulatória da empresa, que é a forma que a empresa tem de começar a ser remunerada pelos investimentos já feitos. Só que isso levou a um aumento muito grande na tarifa do Amapá. Já teve um reajuste muito alto em 2022. Inicialmente, a ANEEL calculou que o reajuste seria de 44%, isso gerou uma reação política muito negativa, e depois de refinar os números, o ANEEL chegou em 35%, um percentual ainda muito elevado. E aí, o processo ficou parado por meses por conta dessa perspectiva de publicação da medida provisória. O governo prometia MP, a ANEEL esperava MP, só que no fim das contas teve uma confusãozinha ali na agência reguladora e decidiram concluir o processo com um reajuste tarifário zero. A RTE, então, da Amapá terminou com reajuste zero, mas ficou decidido que a diferença entre o dinheiro que a empresa vai faturar e o que ela teria direito com a aplicação desses 35% iria compor um ativo regulatório em favor da companhia, enquanto ela esperava o governo editar a medida provisória com essa solução. Então, não é que a empresa ficou sem a revisão tarifária extraordinária. Ela foi diferida para um momento futuro, quando houvesse a solução da MP. A MP saiu e o governo iniciou a regulamentação. E aí, hoje, saiu uma portaria do Ministério de Minas e Energia, permitindo que recursos da conta de pesquisa e desenvolvimento não usados sejam revertidos em benefício da modicidade tarifária. A Megawatt apurou que isso envolve cerca de 50 milhões de reais que já serão destinados a custear parte do passivo da Equatorial Energia sem transmitir, então, esse custo para o consumidor. Na verdade, é o dinheiro que está ali carimbado para ir para projetos de P&D que não está sendo usado agora, então vai ajudar ali a minimizar a tarifa do Amapá, já vai poder ser usado, então, para pagar parte aí do passivo que a Equatorial tem. O valor não é suficiente, esses 50 milhões de reais não são suficientes para zerar o reajuste tarifário do Estado. Me explicaram que seria preciso, na verdade, durante o ano todo, 180 milhões de reais para garantir que o reajuste ficasse limitado a mais ou menos 10%. Seria um percentual mais aceitável. Só que isso também é resolvido pela MP, porque a MP também prevê o uso para a modicidade tarifária de recursos destinados anualmente pela Eletrobras à redução estrutural dos custos de geração de energia elétrica da Amazônia Legal. São 295 milhões de reais por ano que a Eletrobras aporta, e aí parte desse dinheiro que não estiver contratado com outros projetos vai poder ir para reduzir a tarifa do Amapá. Só que ainda é preciso que o comitê que faz a gestão desses recursos delibere a respeito, se tem a sua própria governança. Isso pode ser feito com a MP em vigência. Ainda faltam algumas outras regulamentações. O governo tem que editar as diretrizes do empréstimo que será tomado para quitar outros empréstimos de curto prazo, dando como garantia outro dinheiro da Eletrobras, é o dinheiro que a Eletrobras aporta como outorga anualmente ali na CDE. E a definição dos critérios e do valor das garantias para que as renováveis elegíveis possam ter a extensão do prazo em 36 meses para que os projetos entrem em operação com desconto no fio. A gente já explicou bastante essas questões aqui. Se você tiver curiosidade, eu recomendo que você olhe aí os episódios passados do Minuto, que a gente falou muito sobre os efeitos da medida provisória. Ainda tem muita água para rolar. A medida provisória precisa ser aprovada até o início de agosto para não perder a sua eficácia. Tem muitas emendas. A gente sabe que o governo está correndo para regulamentar tudo, até para não correr risco, né, de morrer na praia, caso a MP não seja convertida em lei. Agora, falando ainda em desconto pelo uso da rede, né, o que a gente chama de desconto no fio, é porque todo mundo paga uma tarifa de transmissão e de distribuição, inclusive os geradores. E a gente sabe que quem é enquadrado como fonte incentivada tem desconto nessa tarifa, um desconto de até 50% ali nessa conta, é um desconto bem significativo, então ajuda bastante o consumidor, ajuda bastante o gerador, só que aí esse dinheiro é custeado pela CDE, a conta de desenvolvimento energético, aquele encargo setorial que só cresce. Amanhã, a reunião da diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica, da ANEEL, vai ser bem importante, porque tem uma pauta sobre esse assunto. Recentemente, então, o que aconteceu? O Tribunal de Contas da União, o TCU, tratou dessa questão e congelou novas autorizações de projetos incentivados pela ANEEL até que a ANEEL resolva lá e adeque as suas regras. O que aconteceu? A lei que cria esse desconto, que libera, né, esse desconto para a fonte incentivada, essa lei, ela limita os projetos a uma faixa entre 30 e 300 megas de potência. O que sempre aconteceu? Os empreendedores sempre dividem os seus projetos de renováveis em fatias menores do que isso, até porque quem é elegível a esse desconto, quem usa mesmo esse desconto é basicamente eólico e solar, né? A gente tem ali também biomassa, mas eólico e solar é o que mais utiliza o desconto da fonte incentivada. E aí são sempre fatiados em vários projetos pequenininhos. Antes a gente só tinha projeto menor mesmo. Hoje a gente tem vários parques aí com 500, 600 megas de potência no total, mas fatiados ali na hora de pedir autorização em vários menores de 300. Isso sempre aconteceu, só que o TCU fez uma análise sobre a lei e concluiu que havia benefícios concedidos de forma irregular pela agência. O TCU resolveu que a ANEEL não poderia ter concedido essas outorgas como incentivadas para esses projetos que foram fatiados. E aí o TCU congelou novas autorizações. Primeiro, em novembro, o TCU suspendeu a aprovação do benefício para a fonte incentivada, até que a ANEEL adequasse as regras. A ANEEL entrou com recurso e aí em janeiro, o TCU proibiu a autorização do desconto até que o assunto seja regulamentado. Deu 180 dias para a ANEEL fazer isso. E aí, se o projeto receber a outorga, achar que tem enquadramento para ter o desconto, quiser iniciar a obra e lá na frente não conseguir o enquadramento como incentivado, aí é o risco do gerador. Foi basicamente isso que o TCU decidiu em janeiro. E aí, a ANEEL tem esse prazo agora para regulamentar isso. Há poucos projetos hoje que tenham mais de 300 megawatts de potência aguardando outorga. Só que tem muitos em fase de construção ou já operando que superam esse patamar e foram enquadrados mediante aquele fatiamento que eu comentei. O problema agora é que o acórdão do TCU, que determinou que a ANEEL, no plano que ela vai elaborar, também deveria contemplar a situação dos empreendimentos já autorizados e com subsídios vigentes. O que diz é que a ANEEL deveria considerar, então, estudos de impacto de correção de irregularidades nas autorizações já realizadas ou apresentar justificativas para mantê-las, considerando as consequências práticas que a decisão pode acarretar. E aí isso gerou um grande pânico no mercado. Existe um mantra no setor elétrico que é: contratos são sagrados, não se mexe no passado. Então, as empresas de geração de energia imediatamente começaram a se movimentar para alertar os riscos que são envolvidos em mexer no passado, mexer nesses contratos que já foram garantidos. As empresas AES Brasil, Copel, CPFL, CTG, EDF, EDP, Elera, Enel, Engenel Energia, por exemplo, se juntaram para fazer um alerta sobre os riscos desse cenário, fizeram uma carta conjunta, afirmaram para a ANEEL que atualmente estão investindo 22 bilhões de reais em mais de 5 gigas em usinas em implantação e que um dos vetores de desenvolvimento das fontes renováveis foi a política tarifária. A gente sempre fala isso aqui no Minuto, né? Que a combinação do desconto pelo uso da rede com a isenção de encargos da autoprodução é o que tem movimentado a expansão da capacidade de renováveis nos últimos anos. A demanda não tem crescido, mas, ao mesmo tempo, isso tem criado custos para os demais consumidores que não são beneficiados pelo desconto, incluindo nós aí, os residenciais, né? A gente paga um encargo muito elevado hoje em dia por conta disso. Os consumidores que estão no Mercado Livre têm trocado seus contratos de energia convencional pela energia incentivada. Porque aí, quando você junta, né, o desconto pelo uso do fio e se consegue enquadrar numa autoprodução, que é quando o consumidor fica sócio de um projeto de geração e aí, por isso, ele tem isenção de encargos. Então, isso melhora muito a situação para esse consumidor, também para o gerador, que consegue fazer a venda da energia, mesmo com o preço da energia estando baixo hoje. E a conta de luz de quem não tem esses benefícios cresce. Mas, enfim, é outra discussão isso. Os geradores alegam que o comando do TCU envolve um risco de interpretação equivocada muito grande por conta dessa possibilidade de se mexer no passado, porque isso afetaria a saúde financeira dessas empresas, a capacidade de fazer investimentos dessas empresas, atrapalharia muitos consumidores, porque, segundo os geradores, os custos acabariam sendo repassados às tarifas. A Bessolar e a Beólica, que são as associações que representam a geração solar e a fonte eólica, né? Elas enviaram também correspondências para a ANEEL, falando ali que a revisão do passado teria impactos em preços e tarifas de energia, tanto no Mercado Livre quanto regulado, porque você tem também projeto incentivado no regulado, da época que a gente ainda tinha leilão. Esses custos extras seriam repassados ao preço final da energia contratada, então você tem pressão inflacionária, tem muita questão, incluindo espaço para judicialização de contratos, né? Porque você mexe no passado, sempre tem espaço para você ir à justiça questionar essa medida. Então seria uma verdadeira bagunça no setor. E como eu disse, por que eu estou falando disso hoje? Amanhã, então, está prevista a discussão desse assunto na reunião ordinária da ANEEL, porque a ANEEL precisa implementar a ordem do TCU. A gente ainda não sabe como que a diretora Agnes da Costa, que é a relatora do processo, vai encaminhar o seu voto, mas estaremos atentos por aqui, assistindo tudo para contar para vocês. Falando em TCU, o tribunal fez um acompanhamento para identificar riscos e oportunidades de melhoria na condução da política pública do novo mercado de gás. A gente falou bastante sobre isso aqui também recentemente, porque a lei do gás, né, o marco legal do gás, fez 3 anos, e aí o TCU fez esse acompanhamento para verificar como é que está a abertura do mercado de gás no país, avaliou a implementação dessa lei em segmentos da indústria de gás natural do Brasil, incluindo exploração e produção, escoamento, processamento, regasificação, transporte, comercialização, estocagem e distribuição. A cadeia do gás é bem complexa. E os resultados dessa auditoria são muito interessantes, apontam que a Petrobras está reduzindo a sua participação em diversos setores da cadeia de gás, ao mesmo tempo em que, porém, mantém altos os níveis de reinjeção de gás nos campos de exploração de petróleo. Tem outras constatações, por exemplo, a falta de recursos humanos na ANP, a agência reguladora do setor de óleo e gás. Isso dificulta a realização de outras atribuições que foram imputadas à ANP pela lei do gás. O relatório também apontou que há conflitos entre as regulações federal e estaduais, mas que houve avanço no número de contratos de consumidores livres e do acesso às infraestruturas essenciais. Esse relatório será encaminhado ao Congresso Nacional, ao Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE, aos Ministérios de Minas e Energia e da Fazenda e à ANP, para que sejam tomadas ali providências possíveis, né? Então, como sempre, eu sempre digo que a gente tem muita notícia para acompanhar, um dia muito cheio pela frente. Hoje à tarde a gente tem um evento do Operador Nacional do Sistema Elétrico e o ONS, da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE. Vai ser uma reunião online com agentes para falar sobre o sandbox regulatório de resposta e demanda, quando que será apresentado o projeto piloto, como será a definição e estruturação da contratação de um projeto por disponibilidade ainda dentro desse ambiente experimental. Vai ser interessante, a gente vai acompanhar. Hoje também acontece o seminário Transição Energética no Mar, Desafios e Oportunidades para o Brasil, organizado pelo BNDES em parceria com a Fundação Getúlio Vargas e a Marinha do Brasil, para discutir os desafios do cumprimento das metas para chegar ao net zero nas emissões de navegação até 2050. O hidrogênio verde deve ser bem importante nesse sentido, então vai ser também uma discussão importante para acompanhar. E hoje, no fim do dia, a gente ainda tem os dados de produção da Petrobras do primeiro trimestre desse ano. Esses números saem hoje no fim do dia. Semaninha cheia, depois tem bastante coisa, mas eu vou falando ao longo dos dias, porque no meio tem um feriado, então a gente vai poder até dar uma descansadinha e depois voltar e trabalhar mais. A gente vai acompanhar tudo. Continuem de olho, então, no site da Megawatt, megawatt.energy, com Y no fim, e assim você fica bem informado e sabe tudo o que vai acontecer. Aproveita, se cadastra para receber a Mega News, a newsletter mais completa do setor. Tem todas as notícias importantes que você precisa para iniciar o seu dia. E se puder, faça a assinatura da Megawatt, porque aí você passa a receber tudo antes diretamente no seu WhatsApp, incluindo destaques do Diário Oficial da União, bem cedinho, link para acessar esse podcast assim que ele é publicado e muitas reportagens em primeira mão. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham uma ótima segunda, uma excelente semana e até a próxima. Tchau, tchau!